Bom dia, Dr. Luís Campos, bem-vindo ao Tic Tac. O Dr. Luís Campos é presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, é presidente da Comissão de Qualidade e Assuntos Profissionais da Federação Europeia de Medicina Interna e é consultor da Direção-Geral de Saúde. O Conselho Português para a Saúde e Ambiente é uma associação relativamente jovem, ainda não tem 2 anos, foi criada em outubro de 2022. Este Conselho tem crescido, reúne já, penso eu, cerca de 80 organizações na área da saúde, é, portanto, uma associação que é transversal ao setor da saúde e onde estão, por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, onde está também o Instituto de Medicina Tropical, estão as ordens profissionais, associações na área da saúde, autarquias, laboratórios, sociedades científicas, hospitais públicos e privados. Porquê que é importante juntar esta gente toda, Dr. Luís Campos? E com que intenção ou com que objetivo?
Muito bom dia, é um prazer estar aqui consigo. Bom dia a todos os ouvintes. Qual é o objetivo do Conselho Português para a Saúde e Ambiente? O objetivo principal foi dar uma voz comum a todas as organizações relacionadas com a saúde em relação à relação que existe entre as alterações climáticas e degradação ambiental e o impacto na saúde. Porque, na realidade, estamos a falar do maior desafio que temos pela frente nas próximas décadas, quer em termos de humanidade, quer em termos de saúde. Aquilo que pretendemos também é diminuir a pegada ecológica do setor da saúde, porque esta pegada representa, em termos globais, 4,4% da emissão de gases com efeito de estufa. Em Portugal, essa percentagem é ainda maior, representa 4,8%. Se a saúde fosse um país, era o quinto maior emissor de gases com efeito de estufa do planeta. Eu sou um dos fundadores, também o professor Queiroz e Melo e o Zé Vital Malheiros, fomos os 3 fundadores deste Conselho. E aquilo que nos motivou foi a convicção de que os médicos, para além de serem cuidadores, também têm que ser advogados dos doentes. E quando nós sabemos que
Advogados?
Advogados dos doentes. Quando nós sabemos que uma em cada 4 mortes a nível global é provocada por fatores ambientais, eu acho que temos a obrigação ética de nos envolver nesta luta contra as alterações climáticas e a degradação ambiental. Nós temos uma obrigação particular. Os médicos são considerados pela comunidade profissão mais confiável. Um estudo recente, feito em 25 países, 59% das pessoas considerava que os médicos são a profissão mais confiável. Se quisermos uma comparação, os políticos apenas 13%. E há uma noção que as questões ambientais são uma matéria para ambientalistas e para jovens radicais. Isso não é verdade, é um desafio para todos nós e cada um de nós.
Dr. Luís Campos, deixe-me só dar aqui alguns dados que se ligam com tudo aquilo que está a dizer antes de ir à minha primeira pergunta, mais ligada com estas questões ambientais de que estava a falar, que o Conselho Português quer trabalhar. Um ano antes deste Conselho existir, em outubro de 2021, houve 300 organizações que representavam 45 milhões de profissionais de saúde que publicaram na altura uma carta aberta a apelar precisamente ao empenho da comunidade internacional para a ação climática, dizendo que a crise do clima é uma crise que está em crescimento muito rápido e que pode ser muito mais grave e duradoura do que foi a pandemia de Covid-19. E essa nós vivemos na pele e, portanto, conseguimos perceber a dimensão. O painel intergovernamental para as mudanças climáticas da Organização Mundial de Saúde fez também sair em agosto de 2022 um relatório onde alertava para o facto de, se chegarmos a uma subida da temperatura média do planeta de 2 graus centígrados, um terço da população do mundo pode ficar exposta regularmente a um calor severo. As Nações Unidas, em setembro do ano passado, faziam soar também o alarme sobre a saúde e declaravam que as alterações climáticas estão a matar-nos, era mesmo essa a expressão. E o Dr. Luís Campos acabou de me dizer que o impacto das alterações climáticas e a degradação do ambiente poderão ter consequências na saúde das populações e que este é o maior desafio que temos de enfrentar nas próximas décadas. Dê-me exemplos, Dr. Luís Campos, para conseguir situar os meus ouvintes naquilo que pode acontecer e para nós percebermos o quão séria é esta questão e como temos que trabalhá-la.
Muito bem. As alterações climáticas são uma parte dos determinantes ambientais da saúde e, com as políticas actuais, nós chegaremos ao aquecimento de 2,7 graus centígrados em 2100, portanto, muito para além do limite de 1,5 que é estabelecido no Acordo de Paris. Mas, associado às alterações climáticas, temos também o problema da sobrepopulação. Desde 1970 que o planeta Terra não tem a capacidade de se regenerar para alimentar toda esta população. Pois temos a degradação dos ecossistemas, 75% da superfície já foi alterada e 9 em cada 10 pessoas respiram um ar cujos limites de poluição excedem os valores estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Depois temos o problema da perda da biodiversidade, que também tem impacto na saúde. Neste momento existe 1 milhão de espécies em risco de extinção e em cada dia, sim, 150 espécies são extintas. E, finalmente, o esgotamento dos recursos naturais, da água, do sol. Qual é o impacto que isso tem em termos da saúde das populações? Em primeiro lugar, o aumento das doenças cardio e cerebrovasculares. Depois temos as doenças respiratórias, a doença pulmonar obstrutiva crónica. Temos as doenças transmitidas por vetores, como a malária, o dengue, a febre amarela, o zika, porque está a haver uma transição epidemiológica, uma mudança na ecologia dos vetores. Inclusive, em Portugal já temos mosquitos que transmitem estas doenças. Felizmente ainda não temos um número de infectados suficientes para que elas aconteçam.
Sim.
Também vamos assistir ao aumento das zoonoses. As zoonoses são as doenças que vêm através dos animais, como aconteceu com esta pandemia. Eu lembro-me que em 2013 eu era diretor do Serviço de Urgência de São Francisco Xavier, quando nós tivemos uma ameaça de SARS. Desde essa altura, praticamente, temos tido uma ameaça de pandemia por ano. Estas zoonoses vão cada vez ser mais frequentes. Mas depois temos também as doenças relacionadas com a qualidade da água e com a segurança alimentar, como, por exemplo, o aumento da cólera, da leptospirose. Há um tipo de doenças que está a crescer de uma forma alarmante, principalmente nas gerações mais novas, que são as doenças mentais. Aquilo que se diz
de que forma é que essas doenças estão ligadas com o ambiente e com as alterações climáticas?
Existe neste momento, portanto, uma doença nova que se chama eco-ansiedade, da qual sofrem já mais de 50% das novas gerações. E o que é a eco-ansiedade? É a angústia perante o seu futuro em termos de sobrevivência, em termos de saúde, mas também a depressão, portanto, está a aumentar. E isto é um problema que nós ainda não temos muita consciência e tratamos de uma forma muito superficial.
Sim. Também corremos o risco do ressurgimento de doenças que estavam adormecidas ou que já tinham praticamente sido erradicadas?
Absolutamente. Isso são tudo fatores que se conjugam e que se somam. Mas existe também o perigo de, com o degelo da Antártida, dos glaciares, etc., de aparecerem novos vírus e novas bactérias que nós não conhecemos e que podem prejudicar e despertar novas doenças.
Esta aceleração do aparecimento de novas doenças ou de novas ameaças ou de ameaças que existem em certas regiões do mundo, mas que de repente aparecem noutra ponta do mundo, sendo assim tão rápidas, deixa muito pouco tempo. Isso nós conseguimos perceber porque assistimos durante a pandemia de Covid-19, como em 2 anos foi criada uma vacina, se estudou o vírus, etc. Vai deixar muito pouco tempo à ciência e à medicina para encontrar soluções também. Isto deve ser um problema ou uma preocupação, não?
Eu acho que esta pandemia foi um teste que, em alguns aspectos, foi bem ultrapassado, mas de uma forma geral, destapou muitas das fragilidades que existem a nível do sistema de saúde. A insuficiência de recursos humanos, a falta de camas hospitalares e, particularmente, de camas de cuidados intensivos, a separação entre os vários níveis de cuidados, os cuidados primários, os hospitais, os cuidados continuados, a segurança social, sistemas de informação frágeis e o próprio modelo hospitalar, que é um modelo dividido em serviços dedicados a órgãos ou sistemas, dificultou o combate a esta pandemia. Nós, em janeiro de 2021, fomos o país do mundo com maior número de infectados. E isso deveu-se a decisões políticas erradas e à falta de cenarização e de acompanhamento científico destas decisões políticas. Portanto, nós temos que aprender com esta pandemia, tirar daqui lições, e acho que não estamos a fazer da forma como deveríamos e poderíamos fazer, porque se há uma coisa para a qual temos que estar preparados é para a incerteza.
Portanto, então, está-me a dizer que o ser humano vai viver, ou deve preparar-se para viver, uma era de grande instabilidade, mas que ao mesmo tempo não temos sistemas de saúde prontos para lidar com as exigências dos impactos na saúde que as alterações climáticas já começaram a provocar. É isso?
Eu não seria tão radical. Obviamente que, dito isto, que se aplica ao caso português, em países que não têm serviços nacionais de saúde e não têm acesso universal e gratuito à saúde, as coisas foram muito piores. Por exemplo, nos Estados Unidos, a população negra morreu 2 vezes mais do que a população branca. Portanto, as iniquidades foram tremendas. Assim como em África, como a América Latina, como a Ásia, em que os sistemas são essencialmente sistemas privados. Mas temos que aprender, e a nível do Serviço Nacional de Saúde particularmente, porque a nível dos grupos privados alguma desta realidade não foi tão marcante. Isto tem implicações a todos os níveis. Por exemplo, mesmo ao nível do design hospitalar, que tem que ser mais flexível, mais escalável e mais versátil, nós tivemos de transformar os hospitais em 2 semanas para acolher todos estes doentes. Houve muitos hospitais onde foi muito difícil fazer esta transformação. Portanto, por exemplo, estou-me a lembrar de um dos hospitais onde trabalhei, em que as enfermarias são um fundo de saco enorme, um enorme corredor, e, portanto, para isolar aquela enfermaria tinha que se isolar 30 e tal camas de uma vez e havia dificuldade em ter espaços de trabalho. Mas queria também chamar a atenção para um aspecto que é muito importante, que é termos uma especialidade generalista, como é o caso da medicina interna, que é a minha especialidade. Estamos vocacionados para as doenças sistémicas e esta pandemia era uma doença sistémica. Somos a especialidade que está mais preparada para esta incerteza que vamos viver nos próximos tempos. E é uma especialidade que luta com graves problemas, porque o ano passado 50% das vagas em medicina interna ficaram por preencher. E, portanto, o Ministério tem que encarar isto de uma forma muito séria, porque tem que tornar esta especialidade atrativa, e eu acredito que a professora Ana Paula Martins é uma pessoa que está muito esperta para esse problema.
Em termos de vigilância, como é que estamos? Vamos sair um bocadinho dos hospitais, portanto, da resposta a situações difíceis. Como é que vigiamos todos estes perigos de que me estava a falar há pouco? Esse sistema de vigilância funciona?
Alguma coisa existe, portanto, ou seja, a nível da Direção-Geral de Saúde e a nível do Instituto Ricardo Jorge, portanto, há alguns sistemas que estão montados a nível das ondas de calor, a nível da prevalência dos vetores em Portugal, mas é muito insuficiente. É muito insuficiente, existe informação dispersa, que está desconexa e incompleta. E isso
é
fundamental
para tornar eficaz, Dr. Luís Campos?
Olha, uma das formas é este observatório que nós vamos criar, portanto, o Observatório para a Saúde e Ambiente, que nós vamos criar até ao fim do ano, que vai reunir todas as diversas patologias, o impacto das alterações climáticas e da degradação ambiental a nível de todas estas patologias que eu mencionei, como é que elas estão a evoluir, como é que estas alterações estão a influir no aumento da prevalência destas doenças, para termos uma visão global, um retrato global da repercussão na saúde das alterações climáticas e da degradação ambiental vai ser fundamental. Mas há uma coisa que tem que acontecer e ainda não aconteceu, é que isto tem que ser uma prioridade política. Nós tínhamos uma sigla que foi criada pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, que é a saúde em todas as políticas, ou seja, há muitas determinantes várias que impactam na saúde. Nós defendemos que, nesta altura, devemos ter ambiente em todas as políticas, ou seja, isto tem que ser uma prioridade a todos os níveis, a nível do Ministério, a nível governamental. Todos os critérios, as decisões de compra, a reorganização dos cuidados, tudo isso tem que passar a introduzir o critério de sustentabilidade ambiental nas decisões. Dou um exemplo que às vezes uso, que é o exemplo de um cidadão de Mafra. O cidadão de Mafra tem 2 centros de saúde em Mafra. Depois, se quiser ir ao hospital, ter consulta ao hospital, em 5 especialidades tem que ir a Torres Vedras. Em 6 especialidades tem que ir ao Hospital Santa Maria. Depois vai à oftalmologia, ao Instituto Gama Pinto. Depois vai à reumatologia, ao Instituto Português de Reumatologia. Se cada um dos 86 mil cidadãos que vivem em Mafra, no concelho de Mafra, tivesse 5 consultas por ano e 5 exames, isto representa um percurso de 50 milhões de quilómetros. Para compensarmos estes trajetos e a pegada ecológica destes trajetos, tínhamos que plantar 880 mil árvores. Se a pessoa tiver um seguro, há uma clínica em Mafra que tem os cuidados primários, as especialidades todas, os exames todos e, portanto, isto poupa imensos trajetos aos doentes e aos profissionais. Porquê é que o Serviço Nacional de Saúde não aposta neste tipo de soluções que são muito mais vantajosas para os doentes e que aumentam a sustentabilidade ambiental? Mas há outros exemplos.
Mas pode dar-me, que eu depois tenho aqui uma questão para si.
Então, 70% da pegada ecológica do setor da saúde vem do fornecimento de bens e serviços aos hospitais, portanto, de medicamentos, de instrumentos, etc. Depois, 10% tem a ver com a energia, 13% tem a ver com os transportes, com os sistemas de aquecimento e arrefecimento, etc. Portanto, tem que haver um esforço por parte do Serviço Nacional de Saúde para mudar a iluminação, optar por carros elétricos, instalar lâmpadas LED, energias renováveis, etc. Mas há também muitas oportunidades a nível dos serviços clínicos. Eu dou 3 exemplos. Um deles são os gases anestésicos. Os gases anestésicos representam 5% da emissão do sistema de saúde. Ora bem, há alternativas à utilização de gases anestésicos que têm efeito estufa, que são absolutamente seguras e de qualidade. Porque é que nós não utilizamos este tipo de anestesias? Outro exemplo é aqueles plásticos que nós usamos nos hospitais para embrulhar as caixas cirúrgicas, os plásticos azuis. Existe uma lei obsoleta de 1996 que diz que estes plásticos têm que ir, são um resíduo contaminado. Nada mais falso. É material absolutamente estéril que, noutros países, é reciclado e é transformado em instrumentos. Esta lei é impeditiva da implementação de programas de sustentabilidade ambiental. A reutilização de dispositivos de uso único, que são vendidos como dispositivos de uso único, que é perfeitamente seguro, utilizá-los várias vezes, é muito mais barato e com igual qualidade. Também existe uma lei que impede a reutilização destes dispositivos de uso único. São estas leis obsoletas e este que não têm nenhum sentido e que vão à revelia daquilo que são orientações, quer da Organização Mundial de Saúde, quer até da Comunidade Europeia, que também o Conselho quer ver rapidamente modificadas para disseminar a nível de todo o sistema de saúde boas práticas de sustentabilidade ambiental.
Uhum. Portanto, é um médico com olhar de ambientalista ou com coração de ambientalista e que está atento a estas coisas ao mesmo tempo que vai exercendo também a sua profissão. Todos estes exemplos que me dava aqui têm a ver com saúde sustentável, não é? É a sustentabilidade aplicada à saúde.
Absolutamente. O Serviço Nacional de Saúde Inglês estabeleceu como meta zero emissões em 2040 em tudo aquilo que depende do próprio Serviço Nacional de Saúde.
Nós já temos algumas já agora para o nosso?
Não. Não. Isto ainda não é uma prioridade política. As coisas começam a mudar. Por exemplo, há 3 anos nenhuma sociedade científica incluía este tema nos seus congressos. E hoje em dia já há várias sociedades científicas que no congresso começam a dedicar uma mesa redonda, uma conferência a este tema.
Sim, mas ia dar-me um exemplo em inglês, não sei se o terminou, peço desculpa
não,
porque eu interrompi.
Não ia dar o exemplo de um comprometimento e de assumir de metas claras que no Serviço Nacional de Saúde Inglês, portanto, para 2040, carbono zero, e em 2045, tudo aquilo que dependa indiretamente do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, criar critérios em que só se fazem compras ou só se negocia com empresas que têm exatamente também o mesmo tipo de objetivo, carbono zero.
Quando nós estamos a tomar decisões com uma certa urgência de perceber como é que certos serviços, nomeadamente urgências, se mantêm abertas o máximo possível junto das populações que servem, como é que conseguimos ter atenção também, ao mesmo tempo, ao tipo de decisão que é tomada em função da pegada ecológica que vai criar? Não é fácil.
Não é fácil, mas é absolutamente necessário. O que tem que mudar é a cultura, é a forma de pensar. Ou seja, perante cada decisão, há critérios que as pessoas utilizam. O critério de relação custo-benefício, o critério da segurança, critério da qualidade. Aquilo que nós pensamos é que temos que juntar em todas as decisões tomadas a nível do sistema de saúde o critério da sustentabilidade ambiental.
Temos as pessoas do setor da saúde, a começar, por exemplo, por quem sai da universidade, da faculdade, trabalhadas nesta matéria, ou ainda há aí muita coisa a fazer também em termos de formação?
Muito, muita coisa a fazer. É chocante saber que este é o desafio maior que temos pela frente e que vai determinar a saúde nas próximas décadas, e isto não ser ensinado nas universidades onde se formam os profissionais de saúde. Isso é algo que tem que mudar radicalmente.
E conseguimos projetar no futuro o que é que aí vem?
É difícil projetar, mas temos alguns números. Por exemplo, neste momento, a poluição, em termos globais, é causadora de cerca de 9 milhões de mortes e aumentou mais de 60% nas últimas décadas. Os próprios incêndios são causadores de morte de cerca de 340 mil pessoas por ano. As projeções existem, quer dizer, se nós pensarmos que, por exemplo, neste momento 55 milhões de pessoas são atingidas pela seca a nível mundial e que em 2050 75% da população mundial vai provavelmente ser atingida, afetada pela seca, nós podemos prever que, de facto, algumas doenças e alguns problemas vão se agravar.
Uhum. Já sabemos, para a Organização Mundial de Saúde tem-nos dito isso muitas vezes, e as Nações Unidas também, de que estes impactos sobre a saúde provocados pelas alterações climáticas ou pelos fatores ambientais não tocam a toda a gente da mesma forma, e o que me estava a dizer liga com isso. Há sempre populações que são mais frágeis e que estão mais expostas a estas situações, ou pessoas pela sua localização geográfica, por estarem em países com determinado tipo de dificuldades, pela falta de recursos económicos, etc. Também a idade entra aqui, não é? Muitas vezes, pelo menos nas ondas de calor, os mais velhos e as crianças são mais expostos. também há aqui fatores em termos do impacto sobre a saúde das pessoas que se ligam com as questões da justiça climática. Isso é uma área que se trabalha também? Estamos longe ainda de entrar neste cruzamento entre saúde e justiça climática?
Sim, obviamente que as questões da justiça climática são chocantes, porque de facto aquilo que nós observamos é que os países e os continentes que contribuem menos para a emissão de gases com efeito estufa são aqueles que vão sofrer as consequências em primeiro lugar. Por outro lado, são as populações mais vulneráveis, os idosos, as pessoas com doenças crónicas, as pessoas pobres, os sem-abrigo, que vão sofrer em primeiro lugar as consequências destas alterações climáticas. Tem que haver uma nova ordem internacional, uma nova regulação internacional que cria o princípio do quem é responsável pela emissão de gases com efeito de estufa tem que pagar. E esse dinheiro tem que ir para os países que são menos poluidores e menos responsáveis e são mais frágeis. Uma das coisas que eu não disse e que é importante é que quase todos os comportamentos que nós adotamos, amigos do ambiente, como seja andar a pé, andar de bicicleta, viver em ambientes menos poluídos, têm co-benefícios para a saúde, fazem bem à saúde. Da mesma forma, a nível do sistema de saúde, muitas destas transformações podem custar algum investimento a nível inicial, mas depois representam poupanças tremendas a médio e a longo prazo. A reciclagem de dispositivos médicos, a utilização de roupa usada, são coisas que representam enormes poupanças a nível a médio e a longo prazo.
Só precisamos é de olhar para as coisas de uma outra forma, Dr. Luís Campos, não é? Muito obrigada por ter vindo ao Tic Tac.
Prazer, família.